Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Terminando o livro de Romanos, o qual nós estamos expondo há algum tempo, praticamente versículo por versículo, capítulo 16, que é o último, será dividido em três pregações, sendo esta a primeira. O título da mensagem é Estar em Cristo ou não estar? Questão decisiva. Eu quero então começar o capítulo 16, Romanos, capítulo 16. Tratando dos versículos 1 a 16, é o texto que nós vamos abranger hoje. E eu vou ler. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. E a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Sícto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta palavra. Que teu Espírito Santo nos ajude o que temos reservado para ensinar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Os versículos 1 e 2, Paulo recomenda a essa irmã chamada Febe, que servia a igreja de Cencreia. Cencreia era um porto da cidade de Corinto. E evidentemente esta irmã estava seguindo para Roma, muito provavelmente levando a própria carta de Paulo. Pelo jeito era portadora. Imagine a honra desta irmã ser portadora do original da carta de Romanos. Era uma irmã muito querida, que de alguma forma protegia os irmãos, inclusive o próprio apóstolo, e ele pede a melhor recepção possível para ela. E depois eu vou comentar a expressão, recebais no Senhor, como ele recomenda. Os versículos 3 a 16 se constituem, eu acho, no que deve ser um dos trechos menos lidos do Novo Testamento. Afinal, é apenas uma lista de pessoas que estavam em Roma e que Paulo desejava saudar. E há uma repetição monótona do termo saudai. Eu contei 13 vezes ele dizendo saudai fulano, saudai ciclano, saudai beltrano, saudai, saudai. Então, eu reconheço que há uma tendência muito forte de quando se está lendo Romanos, que no segundo saudai, aí o leitor já pule lá para o versículo 17, que eu não vou ler só uma relação de nomes inteiro. Está perdendo uma bênção grande quem faz isso. É um erro grande. Porque esse trecho, talvez você pula toda vez, ele tem uma pérola escondida aqui. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos encontrar essa pérola, limpar bem, polir até brilhar, para que nos enriqueçamos um pouco mais nas coisas de Deus. Eu já dei uma dica, qual é essa pérola, fazendo um tom diferente nas expressões em Cristo, ou no Senhor, ou para Cristo, expressões bem pequeninas, com duas palavras. As expressões muito ricas com as quais Paulo qualifica, de alguma forma, as pessoas que ele quer saudar. E ao fazer isso, o apóstolo dá uma verdadeira aula de teologia, muito concentrada nessas pequeninas expressões. Nós vamos tirar lições valiosas aqui das maneiras com que o apóstolo qualifica esses irmãos e irmãs, envolvendo-as com a pessoa de Cristo. E como essas expressões se referem a envolvimento do crente com Cristo, ou envolvimento de crentes com crentes, mas tendo como base Cristo, eu vou desprezar a sequência dos versículos para colocar numa certa ordem lógica ou cronológica segundo a qual esses relacionamentos foram se formando. Então eu vou começar com o versículo 13, onde tem a expressão eleito no Senhor. O primeiro tipo de relacionamento que alguém pode ter com Deus é ser eleito por Ele. Um relacionamento estranho aos nossos olhos, ao nosso pensamento. Porque é um relacionamento que começou antes de nós existirmos. Porque Deus nos escolheu antes que houvesse mundo. Então, como eu falei, vou tentar seguir uma certa sequência lógica ou cronológica desses envolvimentos que nós vamos tendo com Cristo. E o primeiro deles é este, eleito no Senhor. Versículo 13. Saudai, Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Apesar da polêmica em torno da doutrina da eleição, esse é um dos ensinos mais claros da Bíblia. Se ele é dos mais compreendidos, eu não sei. Certamente não é. Mas que é claro, é. Não se pode duvidar, nem se questionar a doutrina da eleição claramente ensinada na Bíblia. Obviamente não vou aprofundar aqui no assunto eleição. Mas é só um toque que eu quero dar. Romanos 9, 11 e 12. Eu quero só deixar claro o quanto a Bíblia ensina essa doutrina. Não vou comentar muito, não. Romanos 9, versículos 11 e 12, diz: que ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E a passagem continua. Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim, deixe-me ler só, já cheguei lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, continua a passagem. Não há dúvida alguma que a Bíblia ensina claramente a eleição. Deus escolhe aqueles a quem ele vai salvar. Muito bem. Esta eleição que Deus faz tem como base Cristo. Efésios 1, 3 e 4. Agora eu quero que vocês cheguem lá, vou esperar. Efésios 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E a passagem continua. Esse escolheu aqui é o mesmo termo elegeu. Mesma coisa no original. Assim como nos elegeu nele. Deus Pai nos elegeu, nos escolheu em Cristo. Como escolheu em Cristo? Eu fiquei pensando um pouquinho em responder esta pergunta. Eu encontrei três respostas, entre muitas outras que poderia citar. O que quer dizer que Deus nos escolheu em Cristo? Como é que Cristo entra nisto, na eleição? Primeiro, para nos dar a Cristo. Várias vezes Cristo diz que o Pai nos deu, nós éramos dele e ele nos deu a ele Cristo. Vou citar um só trecho. João 17, 11 e 12. É bonito isto. João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Isso é Deus, Cristo orando ao Pai. E esse eles aqui refere-se aos discípulos. Eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Outras passagens poderiam ser citadas para mostrar que nós fomos dados a Cristo. Segunda resposta, nós fomos eleitos em Cristo para sermos salvos no sangue dele. Não há salvação fora do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então não tinha sentido alguém, deixa eu dizer de outra forma, a eleição se consuma através de uma salvação realizada pelo sangue de Cristo. Um outro item dessa resposta, eleitos em Cristo como? Para nós vermos a glória de Cristo. Nós somos eleitos, escolhidos, para ver a glória dele. Ainda em João 17, versículo 24. Aliás, bastava esse versículo para provar o primeiro ponto também, que Deus nos deu a ele Cristo. Aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu poderia citar vários outros itens, mostrando que a eleição só tem sentido em Cristo. Cristo está absolutamente envolvido com a nossa eleição. Não há eleição à parte dele. Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. É impossível chegar a Deus sem Cristo. Cada crente é um eleito em Cristo, escolhido por Deus antes que houvesse mundo para pertencer a Cristo. Versículo 5, voltando ao nosso Romanos 16. A segunda expressão que Paulo usa, segunda parte do versículo 5, diz assim: saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A ilustração é muito bonita. A semente do Evangelho foi semeada na região que Paulo chamou aqui de Ásia. E o primeiro coração em que essa semente brotou foi o de Epêneto, conforme Paulo diz aqui. Fazendo um vínculo com o item anterior, nós podemos dizer que Deus chama os seus eleitos pela pregação da sua palavra, fazendo gerar neles fé, uma fé que brota então para Cristo. É importante lembrar que quando se fala em semeadura, obviamente é porque alguém semeou. claro. Alguém falou o evangelho a Epêneto. Alguém plantou a sementinha no coração dele. E essa sementinha germinou. E ele tornou-se então os primeiros frutos, as primícias para Cristo naquela região que Paulo chamou de Ásia. Pergunto a você, irmão ou irmã em Cristo, tem semeado por aí? Tem jogado a semente do evangelho? Onde você anda, tem permitido que primícias para Cristo brotem nos lugares onde você frequenta e convive? Tudo bem, se você não plantou, pelo menos regue o que o outro plantou. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 6, eu não vou abrir o livro lá. Mas Paulo disse que ele plantou e Apolo regou. Paulo falou, foi embora. Aí vem Apolo e continua explicando e falando como que regando uma semeadura que Paulo tinha feito. Então, ou plantando ou regando o que o outro já plantou, eu lhe desafio, fale o evangelho, continue falando o evangelho. E se Deus quiser, haverá o crescimento, porque vem dele. Mas se Deus quiser, virá o crescimento e muitos brotos sairão dos corações de pedra que você plantou ou regou para primícias para o Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de nascido que estão no Senhor. A expressão aqui então foi repetida. Estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Olhando para os dois itens anteriores, estou fazendo a conexão, o link, poderíamos dizer, estar em Cristo é o eleito que teve brotado na alma, ou brotada na alma, a fé em Cristo, depois de ouvir a chamada de Deus, pela pregação ou pela semeadura do Evangelho. Isso é estar em Cristo, usando as definições de eleição e de conversão ou de brotar para Cristo. Mas eu quero dar uma outra resposta, utilizando diretamente um versículo conhecidíssimo de vocês todos. 2 Coríntios 5 e 17. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos pelos crentes do Novo Testamento. 2 Coríntios 5 e 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estar em Cristo é ter sido gerado pelo Espírito Santo e se tornado um filho de Deus. Quem está em Cristo é porque passou por uma profunda transformação espiritual. Foi perdoado por Deus e não tem mais sobre si nenhuma condenação, conforme diz lá em Romanos 8:1, que eu não vou ler, fica para os mais estudiosos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Usando a mesma expressão, os que estão em Cristo Jesus são os que escaparam totalmente de qualquer tipo de condenação eterna. Quem está em Cristo agora tem padrões diferentes. Odeia o pecado que tanto amava antes e quer intensamente agradar aquele que lhe salvou. Tudo isso faz parte da expressão. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, novos padrões, novas vontades, novos desejos, novas lutas, novas vitórias, novos gozos. Alguma vez você já orou, obrigado, ó Pai, porque eu estou em Cristo? Porque eu posso dizer que sou alguém em Cristo. Essa expressão em Cristo é extremamente rica. E Paulo usa duas vezes na sua lista aqui para caracterizar esses irmãos. Não quer dizer que os outros não estavam. É evidente que ele ficou aplicando várias expressões para irmãos que ele ia escrevendo o nome. Mas claro que um é intercambiável. Os termos poderiam ser usados, alguns uns para os outros, não todos. versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. A expressão aqui é trabalhar no Senhor. Quando um eleito de Deus desabrocha pela fé e se torna em Cristo, ou seja, se converte, automaticamente ele entra numa condição nova que não tinha antes. Ele se torna um servo de Cristo. Efésios 6 e 6 fala disto, eu não vou ler. E quem é servo deve trabalhar para o patrão, obviamente. Aliás, serve exatamente isso, alguém que trabalha para o chefe ou para o patrão. Mas o trabalho para Cristo é um tipo de trabalho que o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, o homem sem fé, o homem não salvo, nem imagina como é o trabalho em Cristo. Não um trabalho para sobreviver e um trabalho feito a duras penas. Não um trabalho feito por remuneração material, trocado a qualquer momento por um outro que pague melhor. Trabalho em Cristo é um trabalho feito por prazer. Cansativo, sim, muito cansativo, mas extremamente agradável. Sim, há recompensa por esse trabalho no Senhor, mas em forma de galardões como um prêmio, nunca como um pagamento. Nada do mundo poderia pagar ao nosso patrão, ao nosso amo, ao nosso dono, o que ele fez por nós. Trabalho nenhum, bilhões de anos trabalhando para Cristo, não pagariam o sangue dele, que nos comprou para ele, para Deus. Os crentes servem a Cristo não para pagar nada para ele, mas como uma maneira de mostrar muita gratidão e com um senso de dependência e uma vontade de servi-lo, de honrá-lo, de agradá-lo. É um privilégio que o crente sente em trabalhar no Senhor. É um privilégio que Ele, o Senhor, nos dá, não o contrário. Nós fazemos isso com alegria, com honra e com muito prazer. Ele fala aqui de Trifena e Trifosa que trabalham no Senhor, que falam no português de trabalhavam, mas não é. No grego é trabalho no presente. A outra lá, a peça de que é no passado. Talvez estivessem, essa peça de estivesse já velha ou doente, não sei. Mas, de alguma forma, o fato é que essas três mulheres, provavelmente, Trifena e Trifosa fossem gêmeas. Era muito comum dar nome para gêmeas com o mesmo prefixo na época. Muito provável que fossem duas irmãs gêmeas. Fato é que essas três mulheres foram destacadas pela intensidade com que trabalharam na obra. Todos os dois casos em que Paulo usou o verbo trabalhar, vem acompanhado de muito. Trabalharam muito, trabalham muito no Senhor. E você, crente em Cristo, que é um servo dele, automaticamente tornou-se quando se converteu, qual é a intensidade do seu trabalho a Cristo? Essa é uma pergunta forte. Qual é a intensidade do seu trabalho? Não estou perguntando o seu amor, a sua fé, sua paixão por Cristo. Estou perguntando o seu trabalho a Cristo. Tem sido um servo relaxado, descansado, que aqui e acolá dá uma mãozinha na obra, mas não passa disso? Ou tem trabalhado no limite da sua condição e da sua capacidade e das suas circunstâncias? E esse limite só quem sabe é você. Não sou eu quem vou dizer. Você sabe o seu limite. Você sabe a sua capacidade. Pergunto, sua consciência aprova o tanto que você tem trabalhado no Senhor pelas suas circunstâncias, suas possibilidades? Como o trabalho de Deus, irmãos, precisa de obreiros para a seara. Como essa igreja precisa de trabalhadores nas várias áreas da vida cristã, incluindo talvez especialmente a pregação do Evangelho. Eu pedi quarta-feira no culto de oração, hoje pelo menos toquei no assunto, temos tido poucas conversões este ano. Eu sei que a conversão é obra do Espírito Santo de Deus, mas seria isso um indício de pouco trabalho no Senhor na área da semeadura do Evangelho? Semeadura não feita só pelo pastor, pelos oficiais, pela diretoria, pelos coordenadores, mas por cada um que compõe esta igreja. Você tem trabalhado semeando a palavra do Evangelho nos corações de pedra para que o Espírito Santo os amoleça e faça brotar. Para Cristo fica o desafio. Seja alguém sobre o qual se possa dizer: ali está alguém como Trifena e Trifosa e Pérside. Ali está alguém que trabalha muito no Senhor. Que honra poder ter sobre si esta expressão. Alguém ali está que trabalha muito no Senhor. Versículos 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E fala aqui um pouco deles, eu não vou comentar. Vamos pular para o 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Muito claro aí novamente a expressão, e agora é cooperador em Cristo. Companheiro de trabalho todo mundo teve e tem. Desde os coleguinhas do tempo de colégio primário, das equipes de português, de química, de física para fazer o trabalho, companheiro de trabalho, até os que servem na mesma empresa, independente do nível da amizade, independente da hierarquia, mas companheiros de trabalho, de alguma forma, todo mundo tem. E existem aqueles com os quais trabalhamos mais de perto, mais diretamente dentro da nossa profissão, ou até fora dela, no trabalho, no condomínio, numa equipe de esporte, ou alguma atividade qualquer. Nesse sentido, alguém poderia, qualquer um de vocês poderia pegar um papel e escrever uma lista de pessoas, de cooperadoras, no seu trabalho. É um trabalho, ah, tem um fulano, tem minha colega lá do balcão, tem a sucrano, tem fulano lá no tal. Mas entre essas pessoas que você iria escrever, descrevendo como cooperadoras suas, o trabalho geral que você faz, não só profissional, mas há um grupo muito especial, pelo menos deveria ter, os que trabalham juntos com você na obra de Deus. Esses são os cooperadores em Cristo. Irmãos e irmãs da mesma igreja e eventualmente de outras igrejas, mas que trabalham em Cristo. Que cooperam em Cristo com você. Ou seja, você trabalha para Cristo, eles também trabalham, trabalham na mesma área, na mesma igreja, então são cooperadores. Duas perguntas a você que é crente. Primeiro, quem estaria na sua lista de cooperadores em Cristo? Os mais diretos. Não vale. Todos membros da Manancial. Num certo sentido, podia até dizer. Mas digo de uma maneira mais direta mesmo. Pega a caneta do papel, fulano trabalha comigo. Na área tal, cicrana, irmã tal. Qual seria a sua lista de cooperadores em Cristo? Agora vem a sugestão. Dê graças a Deus por cada um deles, por esses cooperadores. Agradeça a Deus pelo privilégio de trabalhar com eles. Peça a Deus que você possa ser um privilégio na vida deles, trabalhando junto pela mesma obra. Segunda pergunta. Já pensou se cada membro da igreja fizesse uma lista dos seus cooperadores mais diretos em Cristo e você não aparecesse em nenhuma lista? Já imaginou? Isso é um pesadelo. Deveria ser um pesadelo para um crente. A igreja tem 250 membros, mais ou menos. Façam aí 250 listas, cada um faça a sua, e você olhar 250 vezes e não achar o seu nome em nenhuma lista. Você não é cooperador de ninguém desta igreja. Se esse é o seu caso, você pode imaginar se seria ou não, corra para um irmão que lidera aqui um departamento ou um setor da igreja e diga: eu quero entrar na sua lista. Quero trabalhar com crianças, com jovens, com casais, ou no piano. Eu quero trabalhar, eu quero fazer parte da lista de alguém. Porque eu quero trabalhar para Deus. Eu quero ser cooperador em Cristo de alguém. Fica o desafio a você. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Depois da prova, o estudante aguarda ansiosamente a nota. Não pela nota em si, mas que aquela nota vai representar aprovação ou reprovação. Todo servo criterioso aguarda pela avaliação do patrão. Estou agradando? Ele está satisfeito comigo? Com o serviço que ele me deu para fazer? E essa é uma pergunta que deveria estar constantemente no coração de cada crente. Senhor, eu estou te agradando? Estou sendo aprovado enquanto passo os meus dias aqui nesta terra ao teu serviço? O assunto aqui não é aprovação ou reprovação em termos de vida eterna, não. O crente já está salvo, como já comentei, pelo sangue de Cristo. Isso está definido, está resolvido. O assunto aqui é agradar a Cristo com o trabalho. É a aprovação do coração dele. Muito bom, muito bem, servo fiel. É isso que eu estou falando. Um gozo dele olhar para o nosso serviço e dizer: está bom, ótimo. Estou vendo as tuas circunstâncias e as tuas condições, tuas limitações, e dentro dessas circunstâncias, o teu trabalho me é um gozo. Estou satisfeito com o teu trabalho. Irmãos, é bom demais imaginar o Senhor Jesus Cristo olhando para nós e dizendo: estou aprovando, continue, estou aprovando. O irmão Apeles era um servo aprovado. Não sei por que razão Paulo citou esse irmão, talvez algum motivo especial, mas o fato é que foi distinguido por Cristo, por Paulo, com relação à aprovação em Cristo. E eu deixo com você a pergunta: se você acha que está sendo, pelo menos, razoavelmente aprovado por Cristo. Uma nota 6 em muitos lugares é suficiente para passar. Tem os que tiram 10, tem os que tiram 6,1. Ou 6,0 mesmo, mas avalie você, ore a Deus, converse com Cristo. Senhor, estou preocupado com este assunto, eu estou sendo aprovado no meu trabalho, quero te agradar, eu quero te agradar. Versículo 8. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Amigo é algo muito especial. Cada um aqui sabe muito bem disso, a própria Bíblia exalta muito o valor de uma boa amizade. Mas um amigo no Senhor é o especial entre os especiais. Além do amor, da simpatia, da atração de personalidade que envolve uma amizade qualquer, uma amizade em Cristo é altamente enriquecida pela presença do Espírito de Cristo na vida daqueles dois amigos. Falam a mesma linguagem, adoram o mesmo Deus, são submissos ao mesmo Senhor, querem agradá-lo da mesma forma, entendem agora as mesmas coisas, tipo, um problema é uma bênção, coisas que o mundo não entende, vibram com coisas pequenas, com detalhes, enxergam o mundo de uma maneira cristocêntrica. Ah, é bom demais. Você tem amigos no Senhor, amigo crente, que dá valor aos padrões de Cristo, com conversas que edificam e que glorificam a Cristo, amigo ou amiga. Graça a Deus dê por cada um deles, se não peça a Deus. Não é preciso serem muitos, mas desde que sejam encomendados por Deus para você. E eu quero praticamente encerrar, eu fiquei de comentar depois da expressão lá do versículo 2, quando Paulo recomendou que eles recebessem Febe no Senhor. Recebais no Senhor esta irmã. Seria receber no Senhor. É uma questão de boa educação. Receber alguém que nos visita na nossa casa, no trabalho, na igreja, um visitante que vem. E se tratasse de alguém que nós gostamos, então não é nem questão mais de educação, mas de um prazer receber a visita de alguém que a gente gosta. Mas mesmo sendo nosso ente mais querido, se não for crente, embora o prazer de receber seja muito grande, obviamente, nós os amamos, mas ainda está longe do que significa receber no Senhor. Receber no Senhor é acolher alguém que tem o mesmo Salvador, sabe que tem, adora esse mesmo Senhor, alguém que tem as mesmas convicções sobre quem é Jesus. Receber no Senhor é tratar alguém como o Senhor trataria, guardar as proporções. Receber no Senhor é saber que está acolhendo um filho de Deus, um irmão na fé. E eu reconheço que a expressão devia ter muito mais peso na época em que pessoas estavam viajando e ficavam nas casas uns dos outros. Alguns pregadores itinerantes, missionários, e nós vemos muito isso no Novo Testamento. Hoje mudou um pouco isso, com hotéis melhores, com um tipo de vida diferente 2000 anos depois. Mas eu acho, eu fiz questão de fazer essas considerações aqui, mesmo que não vamos aplicá-las da mesma forma que os ouvintes de Paulo aplicariam, mas eu acho que essas coisas devem mexer um pouco conosco, no sentido de nós sermos mais calorosos com irmãos que nos visitam. Alguns de muito longe, pensando agora em irmãos aqui, que vêm aqui à igreja, nos visitam, alguns ficam uma noite conosco, um culto, outros passam uma semana, um mês, alguns meses, até de outros países, e muitas vezes nós somos frios com eles. Mal perguntamos o nome, de onde vem. É hora de ler uma expressão dessa. Recebais no Senhor. Se não vai levar para casa, tratar como hóspede, mas acolher pelo menos enquanto está no nosso meio e dar um pouquinho do calor no nosso coração para essas pessoas. Quem já viajou para o estrangeiro sabe o peso de ser bem acolhido, até por educação e muito especialmente ser acolhido em Cristo por irmãos que nunca nos viram, mas que abraçam e conversam e passam um pouco do seu calor. Vamos ser mais amáveis com irmãos que nos visitam, mostrar mais interesse, deixá-los mais em casa. E quero encerrar lendo o versículo 16. Versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Não entendemos que aqui é uma ordem doutrinária. E toda igreja deve ter o beijo, ósculo é beijo. Deve ter o beijo santo, saudar uns aos outros com um beijo. Não, apenas o que entendemos aqui, que seria uma sugestão de Paulo para que usassem um costume que estava bem na época. Recomendação de um costume já. Ainda hoje existem algumas igrejas que usam isto. E por isso não devemos deixar de respeitá-las, de entender que estão entendendo, que estão praticando algo que Paulo recomendou, não somente em esta, mas em várias epístolas dele. Então, cada um fique com o costume que queira adotar, mas respeitemos igrejas que respeitemos, pelo menos por esse assunto, com relação ao ósculo santo. Eu fiz muitas perguntas e muitos desafios aqui aos crentes. Me dirigi a eles o tempo todo, de propósito, porque Paulo estava se dirigindo o tempo todo aqui, nesse trecho, a crentes no Senhor, em Cristo, no Senhor, o tempo todo. Mas eu quero terminar com uma pergunta aos nossos amigos não crentes. A pergunta é: já que o seu coração tem sido semeado com a pregação do Evangelho, o que falta para brotar? Essa é a pergunta que eu quero deixar hoje com aquele que ainda não tomou uma decisão com relação à sua conversão em Cristo. Vamos lá. Dê guarida a essa semente plantada no seu coração, não apenas nesta pregação, mas talvez muitas outras e muitas conversas que você tem tido com pessoas desta igreja ou outros crentes que você conhece. Seja a primícia ou as primícias de Cristo na sua casa, ou no seu colégio, ou no seu trabalho, ou no seu prédio. Você não sabe como é gostoso, amigo, depois de ser salvo por Cristo, eleito, chamado, salvo pela fé, justificado, ou seja, considerado quite com a justiça divina, não sabe como é gostoso depois disso se tornar um servo de Cristo. Trabalhar para Ele, como já temos comentado aqui. Não sabe como é gostoso ter cooperadores em Cristo, trabalhar com irmãos, às vezes dá uns probleminhas, mas superáveis pelo prazer de trabalhar numa causa só, para o mesmo Senhor. Muito gostoso. E como é agradável a alma ser aprovado por Cristo, não por homens. Tudo bem que é agradável ser aprovado pelo chefe, pela nota do colégio e tal, mas um prazer indizível é ter o seu trabalho a Deus aprovado por Cristo. Só sabe que prazer é este quem já passou pela experiência da conversão, do trabalho a Cristo, um trabalho sério, um trabalho intenso, proporcional ao que cada um pode. Que quando eu quero dizer trabalho intenso, não estou pensando no pastor ou no missionário, não, estou pensando no crente que tem seu trabalho secular, que ganha o seu pão com o suor do seu rosto em outras áreas da vida aí, mas intenso, proporcional ao que você pode. Mas insisto na intensidade até o limite, na sua intensidade pessoal. É muito gostoso sentir-se trabalhando para Cristo, aprovado por Ele. E não sabe como é agradável ter amigos em Cristo. Um tipo de amizade totalmente diferente das amizades que você tem no mundo, melhores que sejam essas amizades, mas não sabe, só quem é crente conhece o prazer de ter amigos em Cristo. E muito mais do que isso, tudo que eu disse, não sabe como é agradável ter em Cristo um amigo, que é o ponto principal de alguém que se converte, é passar a ter em Cristo um Salvador, um Senhor, o próprio Deus como Ele é, mas além disso tudo, a condição de amigo, como de fato Ele é. Que Deus nos abençoe, que cada um considere as coisas que precisa considerar para a sua própria alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito e te agradeço antecipadamente pelo que vai ser feito. Agora não mais falando de mim, que preguei aqui como teu servo, ministro do Evangelho, fazendo o que me é confiado. Mas a parte da oração que ainda podemos fazer pelos resultados, nosso trabalho se encerra aqui, no sentido de que a consumação deste trabalho, que é fazer brotar no coração aquilo que foi plantado, o trabalho de gerar um novo Filho de Deus, uma nova criatura, esse trabalho não é mais nosso, não é mais meu, não é mais de irmão nenhum aqui, ninguém na face desta terra, do teu Espírito. Que Ele, o teu próprio Espírito, ó Deus, se agrade de trabalhar nos corações de pessoas não crentes para que estas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado por nós que somos crentes, que tornemos cada vez mais a nossa vida num verdadeiro fruto a Ti, de louvor, de honra, de trabalho intenso, conforme cada condição. Obrigado pelos cooperadores que temos em Cristo. Obrigado pelo galo com que podemos ver que somos aprovados em Cristo. Obrigado pelos nossos amigos em Cristo, nossos irmãos em Cristo. E obrigado por Cristo, como amigo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.